Ontem notei que minha filha mais nova estava carregando algumas moedas no bolso. Ela me disse que as encontrou no balcão da cozinha. Olhei mais de perto para as moedas e percebi que não eram moedas de 2 gross. Eram 2 moedas de 2 lote e 1 moeda de 5 zloty. Minha filha de 3 anos estava andando com 10 lote no bolso. 10 lote podem comprar um cachorro quente na Jabka. Pode comprar em quilo de bananas. 10 lote não é o mesmo que 10 grose. Não se compra muita coisa com 10 grose. Mas para minha filha de 3 anos, era tudo a mesma coisa. Eram apenas moedas. Ela não sabia o que tinha. Ela não sabia que as moedas que carregava eram tão valiosas. Deixe-me te perguntar nesta manhã. Você sabe o que você tem em Cristo? Você conhece as riquezas espirituais que já possui nele? Você entende tudo o que tem em Cristo? É sobre isso que quero que pensemos nesta manhã. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios capítulo 1. Há algumas semanas, começamos uma nova série de sermões examinando a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Observamos a abertura do capítulo 1, onde Paulo apresenta as verdades maravilhosas de que, como crentes, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar uma montanha, ou uma ilha, ou uma nuvem, Ele escolheu você. Vimos que em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, e que, como crentes, somos selados pelo Espírito Santo. Por que Deus fez isso? Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Para mostrar ao mundo a sua incrível graça. Vamos continuar. Versículo 15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Lembre-se, Paulo está preso em Roma enquanto escreve esta carta. A distância de Roma até Éfeso era de cerca de 1.600 quilômetros. Mas apesar dessa distância, Paulo recebeu notícias sobre a igreja que ajudou a iniciar. E sobre o que é esse relato? Ele ouve sobre o tamanho da igreja. Ele ouve sobre os grandes programas que eles têm. Ele ouve sobre as boas instalações deles. Ele ouve sobre os professores incríveis, ou sobre a boa música de adoração. Aquilo que Paulo ouve não é nada disso. Essas são coisas que talvez consideremos muito importantes em uma igreja. Um espaço agradável, bons programas, professores capacitados e boa música de adoração. Essas coisas são boas. Mas vemos aqui que essas coisas não são as mais importantes para Paulo. O que está acontecendo na igreja e que mais encoraja Paulo é a fé e o amor da igreja. Claro que Paulo está falando sobre a fé deles em Cristo para a salvação, mas ele também está falando sobre a fé ativa deles. Eles estão andando por fé diariamente, dando passos de fé, andando por fé e não por vista. No fim de semana passado, tive a oportunidade de estar com uma família que costumava frequentar a Igreja do Evangelho, mas se mudou para a Espanha há 1 ano e meio. Eles encontraram uma boa igreja internacional, mas ficava a 1 hora de distância. Eles desejavam algo mais perto. Então, em abril passado, perguntei a eles: e se vocês ajudassem a iniciar uma igreja na sua cidade? Na verdade, eu não me lembro de ter dito isso, mas eles me lembraram disso no último fim de semana. Depois, Deus usou outros eventos e conversas para ajudar essa semente a crescer em seus corações e mentes. Nos meses seguintes, eu entrava em contato com eles e nós orávamos juntos. Aquela igreja, que ficava a 1 hora de distância, disse que gostaria de ajudar e apoiar uma nova igreja na cidade deles. Havia apenas um problema. Não havia pastor. Tom e Magda queriam fazer parte da equipe central, mas não se sentiam chamados para liderar dessa forma. Então eles oraram e decidiram começar devagar. O encontro aconteceria 1 vez por mês, em 1 domingo à noite, e eles convidariam um pastor visitante para pregar durante o culto. Fiquei honrado quando eles me convidaram para pregar e ajudar a conduzir a adoração no primeiro encontro, no último fim de semana.
Era para começar às 5 da tarde.
Chegamos cedo para arrumar tudo e orar. E à medida que o relógio se aproximava das 5 horas, surgiu a pergunta: e se ninguém vier? E se der 5 horas e estivermos somente nós aqui? Nesses momentos penso no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E esse é o melhor lugar para estar. Andando por fé. Às vezes é um lugar assustador, mas é o melhor lugar. Confiar no Senhor de todo o coração. Paulo ouviu falar da fé da igreja, e também ouviu falar do amor da igreja. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos pelo nosso amor. E aqui é aquele amor ágape. É o tipo de amor que se importa, que pensa no outro e que tem propósito. Não são apenas palavras, mas ações. É um amor que se faz presente. E se você já esteve em uma igreja por tempo suficiente, sabe que esse tipo de amor nem sempre é fácil. Exige esforço. Porque as pessoas são diferentes. Temos ideias diferentes sobre como as coisas devem ser feitas. Temos opiniões diferentes sobre vários assuntos. Em certos momentos, haverá conflitos. Mas acredito que quando resolvemos esses conflitos de forma saudável, na verdade nos tornamos mais próximos e mais fortes como igreja. Eu me encontrei com alguém aqui na semana passada e estávamos conversando sobre a experiência dela na igreja e sobre como ela cresceu. E eu disse a ela que ela pôde ver todo o espectro de fazer parte de uma igreja, os bons momentos, mas também a resolução de alguns conflitos. Amar uns aos outros nem sempre é fácil, mas vale muito a pena. Um dos versículos clássicos sobre o amor está em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Muitas vezes esse capítulo é lido em casamentos, então podemos pensar que é para casais, mas o contexto na verdade é a igreja.
4. O amor é paciente e bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha.
5. Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor.
6.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
7.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8.
O amor nunca acaba.
Sim,
isso se aplica aos casamentos, mas Paulo está falando à igreja. Na minha experiência, a coisa mais dolorosa no ministério é ver pessoas irem embora. Seja se afastando da igreja, seja se afastando de um irmão ou irmã em Cristo. Ao mesmo tempo, a coisa mais reconfortante é ver irmãos e irmãs em Cristo perdoando uns aos outros, enfrentando juntos um problema difícil e se reconciliando. Se Paulo estivesse vivo hoje, o que ele ouviria sobre nós? O que ele ouviria sobre a Igreja Gospel? Espero e oro para que ele ouça sobre nossa fé e nosso amor.
16. Não deixo de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês em minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Paulo agradece a Deus por esta igreja. Ele se lembra da igreja em suas orações. Não é bom quando alguém, do nada, manda uma mensagem dizendo: ei, tenho orado por você? É maravilhoso quando alguém se lembra de orar por você. Isso mostra que você esteve nos pensamentos dessa pessoa. Lembre-se de orar, não apenas por si mesmo, mas pelos outros. Paulo ora constantemente por seus irmãos e irmãs em Éfeso. Então, pelo que ele ora por eles? Paulo ora para que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus. Simplificando, Paulo ora para que a igreja conheça mais a Deus. Um teólogo diz: qual é a maior necessidade da igreja hoje? A única coisa de que precisamos na igreja é um conhecimento mais profundo de Deus. Precisamos conhecer melhor a Deus. Agora, conhecer a Deus não é decorar fatos sobre Ele. Não se trata de passar numa prova de teologia. É possível saber muitas coisas sobre Jesus, mas não conhecer Jesus. Se é que você me entende. Para realmente conhecer Cristo, deve haver uma troca, deve haver intimidade. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento com Ele. Ele está em nós, e nós estamos nele. Quanto mais conhecemos a Deus, através da leitura de Sua palavra e de uma sensibilidade ao Espírito Santo, mais sabemos o que Ele quer que façamos. Quanto mais sabemos o que lhe agrada, mais sabemos quais passos de fé devemos dar, mais podemos discernir a vontade dele para as nossas vidas. Esse entendimento vem do Espírito Santo, como vemos no final do versículo 17. Sabedoria é a capacidade de aplicar esse conhecimento com habilidade em nossas vidas. E quando Paulo fala sobre revelação aqui, ele não está falando sobre uma nova revelação ou novas informações. Ao contrário, Paulo está falando sobre entender ou compreender o que Deus já revelou nas Escrituras. A oração continua. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança para a qual Ele vos chamou, quais as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Paulo continua orando. E novamente, qual é a sua oração pela igreja? É por coisas materiais? Não. Tudo é espiritual. Ele ora para que eles recebam iluminação espiritual, para que os olhos do coração deles sejam abertos. Paulo deseja que eles entendam. Paulo deseja que eles compreendam as riquezas espirituais que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, de certa forma, eles não sabem o que já possuem em Cristo. Minha filha estava andando com 10 lotes, mas ela não fazia ideia do que aquilo significava. Ela não sabia o que tinha. Paulo está orando para que os efésios saibam o que eles têm. Minha oração por nós é que saibamos o que temos em Cristo. Que Deus abra os olhos dos nossos corações para que possamos saber o que temos nele. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Sobre o que Paulo quer que eles saibam? 3 coisas. Esperança, riquezas e poder. Primeiro, esperança. Temos uma esperança em Jesus Cristo, que é inabalável, inquebrável e imparável. Como Paulo disse anteriormente no capítulo 1, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos selados com o Espírito Santo e fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você tem esperança para hoje e também tem esperança para o amanhã. Não importa o quão escuro esteja hoje, você ainda tem esperança, porque você tem Cristo. Ele é a luz na escuridão. Paulo diz à igreja, eu quero que vocês conheçam essa esperança. Quero que vocês entendam essa esperança. Quero que vocês percebam o que já possuem. Paulo ora para que eles conheçam a esperança que têm, e também ora para que compreendam as riquezas espirituais que possuem. Mais cedo, no capítulo 1, Paulo fala sobre a nossa herança no versículo 14. Mas aqui, muito provavelmente, Paulo está falando sobre a herança de Deus em nós, o valor que Deus atribui a nós, que o Deus do universo nos considera um tesouro. Quando você se olha no espelho, pode ver tudo o que está errado com você. Quando observa sua vida, pode enxergar todos os seus fracassos, todas as coisas que você não fez. Mas não é assim que Deus olha para você. Ele não olha para você e diz, que decepção, que fracasso. Ele olha para você e diz, tesouro. Ele vê você como sua preciosa possessão. Você sabe disso. Com base na oração de Paulo, a compreensão desse conhecimento não vem automaticamente. Por isso, os olhos dos nossos corações precisam ser abertos. O conhecimento está lá no versículo 18, para qualquer um ler. Mas aplicar esse conhecimento aos seus corações e vidas acontece através da obra do Espírito Santo. Paulo quer que eles entendam a esperança que têm, as riquezas espirituais que possuem, e no versículo 19, o poder que possuem. 19.
E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Paulo quer que a igreja conheça o poder que temos em Cristo. Então ele usa três palavras aqui para transmitir isso. A palavra grega aqui para poder é dunamis, de onde tiramos a palavra dinamite. A palavra grega usada para atuação, tradução de working, é de onde tiramos a palavra energia. E Paulo encerra esse pensamento falando sobre a força grandiosa de Deus. Paulo diz que esse poder não pode ser medido. Naquela época, a igreja vivia em uma atmosfera de diferentes crenças espirituais e cultos. Muitas pessoas naquela cultura estavam constantemente com medo de forças espirituais malignas as atacarem. E tenho certeza de que isso acabou influenciando a igreja. Paulo diz, vocês precisam entender a nova realidade de vocês em Cristo. Existe uma batalha espiritual. Veremos mais sobre isso no capítulo 6. Mas Paulo diz que a batalha espiritual não é equilibrada, não é yin e yang. Em Cristo temos tanto poder que não é possível medir. Você não está sem poder, você é poderoso em Cristo. Que tipo de poder? O mesmo que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Que tipo de poder? Poder de ressurreição. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos e fazê-lo assentar à sua direita. O mesmo poder que esmagou o inimigo é o mesmo poder que vive em mim. Diga ao seu vizinho, você não está sem poder. Você não está sem poder para vencer a tentação. Você não está sem poder para vencer o pecado. Você não está sem poder para resistir aos esquemas do diabo. Você não está sem poder para ser uma testemunha de Cristo no trabalho ou na escola. Diga ao seu vizinho, você é poderoso. Através de Jesus Cristo, você é poderoso para vencer a tentação. Você é poderoso para vencer o pecado. Você é poderoso para resistir aos esquemas do diabo. Você é poderoso para ser uma testemunha de Cristo no trabalho ou na escola. Maior é Cristo que está em você do que aquele que está no mundo. Quão grande é Cristo? O versículo 20 disse que ele está assentado à direita de Deus nos céus, e Paulo continua. 21. Acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na que há de vir. 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo está acima de todas as coisas. O mal existe no mundo. Ainda vivemos em um mundo pecaminoso e quebrado. Mas Paulo diz, vocês não estão no time perdedor. Vocês são um time vencedor em Cristo. Às vezes as pessoas leem versículos como o versículo 21 e ficam com medo. Elas começam a se preocupar com um demônio escondido atrás de cada porta. E assim, passam a ver ameaças em todo lugar. O reino demoníaco, digamos assim, se torna o foco principal delas. Mas será que é isso que Paulo está tentando dizer aqui? Não, Paulo está dizendo exatamente o oposto. Ele está dizendo que não há razão para temer, não há razão para se preocupar, não há razão para ter medo, porque Jesus venceu o pecado e a morte de uma vez por todas na cruz e através da ressurreição. Em outras palavras, eles estão derrotados. Jesus reina. Ele está sentado à direita do Pai, muito acima de todo governante, autoridade, poder e domínio. Não alguns, todos. Versículo 22. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não algumas coisas, todas. Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Há uma batalha espiritual todos os dias. Mas você não está no time perdedor. Você está no time vencedor em Cristo. Ande nessa verdade. Ande nesse poder. Conheça esse poder. Você tem tudo o que precisa para viver em um mundo quebrado e caído. Você é mais do que vencedor em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. E no final dos versículos 22 e 23, Paulo retorna ao tema da igreja. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Eu não sou o cabeça desta igreja. Jesus é o cabeça disto. É a igreja dele. Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. Nós somos as mãos e os pés. Mas sem a cabeça, o corpo não pode viver. Nós não somos galinhas. Precisamos da cabeça para viver, respirar e funcionar. Da mesma forma, como igreja, precisamos de Cristo. Se não temos Cristo, então não somos uma igreja. Somos apenas um grupo social. É Cristo quem nos une, e é Cristo quem nos sustenta. Jesus nos ajuda a andar pela fé. Jesus nos ajuda a amar uns aos outros. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. No último domingo à noite, na Espanha, preparamos tudo. Deixamos tudo pronto. Os microfones funcionaram. Colocamos cadeiras para as pessoas se sentarem e oramos. E pela graça de Deus, às 5 da tarde, as pessoas começaram a chegar. Uma nova igreja nasceu. Adoramos, oramos, a palavra de Deus foi pregada e todos ficaram depois do culto para tomar chá, café e ter comunhão. Resumindo, Tom, Magda e Rosette deram um passo de fé e o Senhor se fez presente. Dar um passo de fé pode ser um lugar assustador. Pode nos fazer sentir vulneráveis. Mas como povo de Deus, não há lugar melhor para estar. Fiquei grato por estar presente naquela primeira reunião, porque isso me lembrou da primeira reunião da Igreja do Evangelho. Tivemos uma semana difícil como equipe naquela época, mas havíamos decidido dar um passo de fé e pedir para Deus se manifestar. Então, em maio de 2011, quase 15 anos atrás, tivemos nossa primeira reunião em um domingo à noite, e Deus se fez presente. 2 anos depois, sentimos que o Senhor estava nos guiando a nos reunir nas manhãs de domingo, o que significava que precisávamos encontrar um novo espaço para nos reunir. Isso nos levou a encontrar uma pequena sala de conferências no shopping. E minutos antes do nosso primeiro encontro ali, em fevereiro de 2013, tivemos aquele mesmo sentimento, que se Deus não aparecesse, estávamos perdidos. Mas Deus honrou aquele passo de fé, e quando começamos a adorar, havia pessoas sentadas nas cadeiras. Em 2016, sentimos que o Senhor estava nos guiando para lançar uma igreja polonesa na cidade. Éramos uma igreja bem menor. Mas se o Senhor está agindo, o que podemos fazer? Eu me lembro de anunciar a visão à igreja naquela época, e ouvi alguém ofegar audivelmente. Mas 2 anos depois, impusemos as mãos e comissionamos pessoas desta igreja para começar um novo trabalho. 8 anos depois, a igreja continua se reunindo e adorando. Depois disso, começamos a orar por um local maior para nos reunirmos. Encontramos algumas opções, mas felizmente, elas não deram certo, porque em 2020 vieram os confinamentos. Deus nos protegeu financeiramente e providenciou um espaço aqui no shopping, onde pudemos nos reunir, que ainda cumpria as regulamentações do governo. Em 2022, tivemos novamente o problema de não ter espaço suficiente. Mas Deus providenciou uma forma de nos reunirmos na área aberta do shopping. Isso foi uma bênção, mas oramos e pedimos a Deus um espaço onde pudéssemos nos reunir durante toda a semana. No ano passado, Deus abriu uma porta para este espaço. Demos um passo de fé e pedimos a Deus que providenciasse os recursos financeiros necessários para reformar este espaço. Deus proveu novamente. E agora que estamos quase terminando as reformas, a pergunta é: ok, e agora? Qual é o próximo passo de fé que vamos dar como igreja? Bem, no primeiro domingo em que nos reunimos neste espaço, Ele estava cheio. Havia cerca de 30 pessoas no corredor lá fora. Já tivemos domingos em que estava nevando muito lá fora. Já tivemos domingos em que estava a menos 10 graus. E toda vez que penso, talvez hoje venha menos gente, eu entro e o espaço está cheio. E então, o que fazer? Este é o nosso espaço por agora. Este é o espaço que Deus nos deu para esta equipe e para esta estação. E assim, para acomodar não apenas quem já está na igreja, mas também as pessoas que Deus trará para a igreja nos próximos meses, queremos adicionar um culto extra às 9:30. Em outras palavras, nas manhãs de domingo teremos dois cultos, um às 9:30 e outro às 11:30. Vamos começar o culto das 9:30 em 2 semanas, no dia 1º de março. Já ouvimos de algumas pessoas que elas finalmente poderão participar do culto das 9:30. Elas não têm conseguido ir ao culto das 11:30, por causa do trabalho. E acredito que ainda mais pessoas poderão estar presentes às 9:30. Agora, existem algumas questões logísticas para resolver e planos que precisam ser feitos. Mas queremos dar esse passo de fé e confiar no Senhor para que tudo se resolva. Há algumas semanas, o pastor titular da igreja que nos enviou para cá se aposentou. E quando olhou para trás em seu ministério, ele disse: às vezes Deus simplesmente diz, vá. E isso não faz sentido no orçamento. E não temos uma grande estratégia para isso. Nós apenas caminhamos pela fé. É isso que significa ser um povo de fé. É aí que eu quero estar. Eu não quero jogar pelo seguro. Eu não quero enterrar meus talentos, como diz a parábola. Quem não arrisca, não petisca. Eu não quero estar em modo de manutenção. Eu não quero apenas manter e continuar fazendo o que funciona. Se fosse para ser assim, eu preferiria simplesmente arrumar as malas e voltar para casa para estar perto da minha família. Não estou interessado nisso. Quero andar por fé e não por vista. Quero que quando as pessoas ouvirem falar da Igreja do Evangelho, que ouçam sobre a nossa fé e o nosso amor. Podemos conseguir? Com certeza. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que vive em nós. Há pessoas nesta cidade que precisam conhecer a esperança que está disponível em Jesus Cristo. Há pessoas nesta cidade que precisam conhecer as riquezas espirituais que há nele. Jerry tem impresso panfletos com informações sobre a igreja, e eles ficam em frente à porta durante toda a semana. E ele precisa continuar repondo porque as pessoas continuam pegando. Há algumas semanas, venho tentando organizar as informações da igreja para colocar nas portas de vidro. Por algum motivo isso tem levado muito tempo. Finalmente, na semana passada, tudo se encaixou. E agora eu sei o porquê. Porque precisamos que diga que recebemos você nas manhãs de domingo às 11:30, mas também às 9:30. Você poderia orar por esse próximo passo de fé? Você consideraria participar do culto das 9:30? Como eu disse, ainda há muitos detalhes para resolver, mas parece que esse é o próximo passo de fé para a Igreja do Evangelho. E quando Deus diz vá, devemos ir. É isso que significa ser um povo de fé. Que possamos entender e perceber tudo o que temos em Cristo, nossa esperança, nossas riquezas, nosso poder. Que possamos buscar conhecer mais a Deus. Que Ele abra os olhos do nosso coração. Que possamos amar uns aos outros como o corpo de Cristo. E que continuemos a andar por fé. Pode ser um lugar assustador para estar, mas é o melhor lugar para nós.